A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e do Combate, substituindo mais uma vez o meu amigo Marcelo Rússio, que está baleado. Melhoras, Rússio. A gente espera você de volta aqui no programa. Estou aqui acompanhado do Zeca Azevedo, produtor dos canais Globo e do Combate, e, claro, do Carlos Antunes, nosso labrador humano também, né? Produtor aqui dos canais Globo, editor aqui do YouTube do Combate. E hoje o nosso convidado especial, nosso entrevistado do programa, é o homem do momento, é o homem da luta mais comentada desse mês, desse começo de ano. A gente está falando do cara que vai enfrentar Celino Popó Freitas na luta principal do Fight Music Show 4 no próximo sábado, ao vivo no Combate e depois na Globo, depois do Supercine, você também vai ver essa luta. Estamos falando, claro, dele, Kleber Bambam. Bambam, muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast. Uma honra tê-lo aqui conosco. Como é que tá a expectativa para esse grande momento, essa luta que já vem sendo falada há tanto tempo, amigo?
Essa luta vem sendo falada há muito tempo. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Só ressaltando a todo o Brasil, vai ser o maior evento que já teve no Brasil. Eu tenho toda a certeza, por causa das redes sociais, tanto Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e outras redes sociais a mais, é o maior evento expandido de alcance de pessoas que já teve no Brasil. Com certeza vai ser, até pelo Trash Talk que eu fiz com o Popó, mas quem puxou o evento nas costas fui eu. Isso eu falo com todo orgulho, porque eu me espelho muito lá em Floyd Mayweather, eu me espelho muito no Jake Paul, Logan Paul, a linha que eles fazem, o perfil que faz. Eles já têm a história tipo como vilão. Eu trouxe o evento nas costas, eu falo, às vezes soa como assim, você está se achando, não, é a realidade, eu sei vender a luta, eu sei falar, eu sei promover, eu crio o personagem, eu que faço tudo, eu que vejo os logomarcas dos meus patrocinadores, eu que vejo o tamanho, eu que vejo a música, eu estou 22 anos nesse meio artístico, então eu estou muito feliz com tudo isso, eu tenho a molecada que me acompanha há 22 anos, eu tenho minha história na Globo com vocês, que trabalhei 3 anos com o Renato Aragão, depois no Zorra Total, depois fui de novo para o Big Brother 2013, então é um legado construído. Fora o esporte, Popó é uma lenda, não pode falar, o cara é um tetracampeão, mas dia 24 de fevereiro, dia 24 do 2, a história dele comigo acaba, eu não vou respeitar ele mais como campeão, porque eu vou arrancar a cabeça dele, o foguete vai pegar ele, eu já avisei ele. A história dele acaba comigo no dia 24 de fevereiro, umas 11 horas da noite, creio eu.
Bambam, deixa eu aproveitar que você falou aí da sua relação, essa luta vai passar na Globo, né? Você é o cara que estava na primeira edição de um programa histórico, um programa que ainda é sucesso até hoje. Você tem o seu lugar, né, de destaque na história desse programa. Você foi o primeiro cara a vencer. E é inusitado, né? Você tá nesse lugar numa luta de boxe, né? Tantos anos depois, né?
Na Globo de novo.
Na Globo de novo. Como é que é viver isso?
Só queria arredondar, assim. Diga. A minha história no meio artístico é muito bacana, eu sou um cara consolidado no meio artístico, eu posso dizer que eu tenho uma identidade no meio artístico. Eu comecei em 2002, quando ganhei o Big Brother, depois fiquei 3 anos trabalhando com o Renato Aragão, o maior humorista do Brasil, trabalhei depois 6 meses, Zorra Total, fiz 5 Faustão seguido naquela época que só tinha televisão, não tinha rede social, nada. Hoje a pessoa pode ficar famosa pelo Instagram, TikTok, Twitter e outras coisas mais, só tinha televisão naquela época. Então eu já carimbei meu nome, depois cantei com o Mr. Catra, rodei 2 anos como DJ, depois trabalhei com o Tom Cavalcante na Record também, fiquei 1 ano lá com o Tom Cavalcante na Record, outro maior humorista do Brasil. Depois de 2013, fui no Big Brother de novo, aí 2015, caí no viral da internet, 2015, 2016, fui trabalhar no Pânico 1 ano, quer dizer, eu tenho minha história, eu tenho meu carimbo na televisão, tem que ser respeitado sim, como eu também respeito a história do Popó, mas cada um com a sua história diferente, cada um tem seu legado diferente, cada um construiu sua história diferente. E ele fala assim, pô, o cara quer mídia, eu não quero mídia não. Todo ano, quando eu vou no Brasil, eu faço 5, 10 televisões fácil, porque eu sou amigo dos diretores, produtores, e eu sou o campeão do primeiro Big Brother. Quando começa o Big Brother, todo mundo fala de mim, e desde 2002. falam de Big Brother, falam do Bambam e da Maria Eugênia, que nem o menino agora criou um vaso lá, não sei o que ele conversa, e aí estão falando já que tá imitando a Maria Eugênia.
É referência, né? Você virou referência.
É uma história, né, cara? Eu construí uma história com muita solidez, eu sempre ressalto isso, o modo de dizer eu copio e colo, porque é o texto que tá na minha mente, é o que eu falo, eu sei vender, eu sei fazer o trash talk, falo que eu sou o Mike Gregor brasileiro, Floyd Mayweather, é isso aí. Eu sou esse cara aí.
Bambam, você falou no início da nossa conversa aqui que essa é a maior luta que vai ter no Brasil de todos os tempos, né?
Sim.
Você que participou do Big Brother 1, você se imaginava estar nessa luta anos depois? Se imaginava, cara, eu vou fazer talvez uma das maiores lutas que o Brasil vai ver, eu vou estar presente, eu vou enfrentar um tetracampeão mundial. Isso já passava, como é que é na tua cabeça você imaginar esse cenário todo agora?
O cenário é muito grande. Eu estou com várias marcas me patrocinando, eu estou internacionalmente conhecido, eu sou embaixador do OnlyFans no mundo inteiro, eu sou embaixador de outras marcas também, isso para mim é uma satisfação muito grande. Tem o pessoal do UFC, o Charles do Bronx também é, a Chrissy Borg também é. Então eu rodo o mundo, eu estou 4 anos em Las Vegas morando, sou amigo do pessoal do Floyd Mayweather, e eu também me vi nessa situação, porque quando o Popó lutou com o Whindersson Nunes, e eu falo com todo orgulho e satisfação que vai ser o maior evento que o Brasil já teve de todos os tempos, pelas redes sociais, porque tem esse alcance. Não é por ser eu e por ser o Popó. Em si, fez um casamento bacana, Popó é um ídolo, e o Bambam, ganhador do primeiro Big Brother, 22 anos atrás, ok. O nome carimbado dos dois tem, ok. Mas as redes sociais nos proporcionou isso, esse engajamento imenso. Meu Instagram é 50 mil, 100 mil, tem dia que sobe aqui, é coisa absurda a rede. Eu vou bater 10 milhões. Depois da luta que eu vou nocautear ele, eu vou bater mais de 10 milhões no Instagram. Eu sou você o cara mais falado dessa semana, eu e Popó, porque eu tenho 6 televisões agendadas, eu tenho a Globo que vai passar ao vivo, eu tenho o Esporte Espetacular que vai filmar, fora as outras emissoras, a Band, outras emissoras também, tem o Ratico fazer ao vivo. Quer dizer, não tem como brigar. Eu sei fazer o caminho, eu sei o caminho das pedras, eu faço há 22 anos. Por isso que eu sou o Mike Gregor brasileiro, o Floyd Mayweather brasileiro.
Tá certo. Oh, e a gente tá vendo aqui, né, Bambam? Você tá falando, os números falam, e a gente tá vendo no nosso chat aqui no YouTube, muita gente comentando, mandando mensagem, e muito, muito hate também, né? É isso que você disse, né? O personagem, ele vai... falem mal de mim, mas falem de mim, né?
Eu sou igual o Jake Paul. O próximo que eu vou buscar é o Jake Paul. O treinador dele é amigo meu. Eu morei em Las Vegas 4 anos. Eu sou amigo do Badu, do Zemeck, Greg. São os 3 seguranças e empresários do Floyd Mayweather. Ontem eu falei com o Badu 30 minutes. Ele tá lá em Miami. Ele tá lá na Brickell. Eu moro lá na Brickell hoje em Miami. Ele tá lá em Miami. Ele tá me aguardando lá. Eu falei pra ele, eu vou chocar o mundo e eu vou buscar o Jake Paul. Eu vou buscar o Jake Paul. De qualquer jeito, eu vou chegar nele, porque o cara que treina ele é meu amigo, o Leon. É um amigo meu desde lá de Las Vegas, e eu sei vender, eu tô no mundo inteiro rodando, eu tenho amigos meus que jogam na NBA, eu tenho amigos meus que jogam vôlei mundialmente, então eu sou um cara já que já furou a barreira a nível Brasil, como o Popó também, o tetracampeão, o mundo todo sabe, principalmente do boxe, conhece ele, mas eu furei outras bolhas, porque eu tenho a rede social, eu furo outras bolhas, porque eu tô 5 anos fora já do mercado. Então, rodando, indo e voltando. E toda vez que eu venho no Brasil, eu faço 5 televisões. Só ligar para as produtoras. Qualquer produtora que eu ligo, eu faço. Por quê? Porque eu sei, me expresso bem, sei vender e sei falar. Eu sou igual o Jake Paul. O Jake Paul era o azarão e hoje é a bola da vez. É isso, é simples. Ele é o homem do milhão. Ele, o Mike Gregor, é o moleque do milhão. E eu vou chocar o mundo, vou nocautear o Popó, que eu já estou confiante que o Popó acha que ele é intocável. Ele não é intocável. O Pelé deu um knockdown nele. Ele desceu com o joelho, agachou. Tomou um knockdown, o juiz não abriu contagem, ele sabe disso, e o queixo dele é de vidro e a cabeça. Tá cansada de tanta porrada, tanto sparring. E eu, quando tocar nele, qualquer mão minha vai chocar o mundo, eu já avisei ele. Então ele não deixa eu tocar, mas vou tocar. A luta vai acabar.
Bambam, e vamos falar de boxe, então. Você tá prometendo aí nocautear o Popó. Como é que tem sido o seu treino e sua relação com o boxe, né? A gente tava conversando com o Nego do Borel, que vai lutar, né, com o MC Gui aí no mesmo evento, e ele falou que o boxe tem mudado a vida dele, né? Ele tem criado uma relação nova com o esporte. Como é que é o boxe na sua vida? Quando que entrou? E como é que tem sido os treinos? Com quem que você tem trabalhado? Conta pra gente.
Legal. Eu já sou há muito tempo do esporte, né? Eu fiz muito tempo esporte, joguei 3 anos profissionais, basquete, 3 anos profissionais, no profissional, basquete. Desde os 13 anos eu faço esporte. Parece que não, mas o esporte, se você falar até do próprio basquete, te dá coordenação motora, explosão muscular, rapidez, inteligência, porque é um esporte de contato, é um esporte que tem que ter explosão. Dali eu fiz outras modalidades também, já brinquei um pouco de boxe, nunca pratiquei o boxe. O boxe realmente, assim, firme mesmo, tá sendo agora popó há 9 meses. Fiquei lesionado, rompeu parcialmente meu tríceps há 1 mês atrás. Concluindo, do dia 23 do 11 eu machuquei meu tríceps até o dia 5 de janeiro. Eu fiquei sem treinar o braço direito, só o braço esquerdo. Eu vou chocar o mundo em 6 meses treinando os dois braços. E em 9 meses que eu treinei, eu vou chocar o mundo. Eu já avisei o Popó. Eu tô com um time muito bacana, que é o Lino Barros, que é um campeão. Já foi campeão, ele foi até sparring lá. Ele morou fora, ficou um tempo fora. Treinou com o Minotauro anos, ficou 4 anos com o Minotauro, Minotouro. Treinou o Shogun já também. É o meu treinador, é peso pesado. E também tem o Wallace também, que tem 213 lutas. E o Popó falou: pô, o Wallace nunca ganhou nada. O Wallace, eu já falei pro Popó: eu boto 1 milhão contra 500 mil do Popó, depois que eu nocautear ele, que o Wallace nocauteia ele até o terceiro round, o cara que eu tô treinando, que é meu sparring. Então, ficou ruim pro Popó. Então, ô mestre, tô com o pessoal da Globo aqui, vamos tudo, vamos lá. Ficou ruim pro Popó em todos os sentidos, porque eu treino peso pesado e já avisei o Popó. O Popó batia pesado 58.800. 50, 60 quilos, 62. Quando ele subiu para 62, já começou a ficar apertado para ele. E os caras já batiam pesado também. Concluindo, o Popó, ele não sabe que é uma mão de 90 quilos, 95 quilos batendo na cabeça dele. Ele sabe que é uma mão de 70, 65. Ele tem essa noção. Ele acha que ele é intocável. Até entendo, é o esporte dele, é a área dele. Mas quando eu tocar uma mão nele, ele vai cair. Eu tô treinando duro, me dediquei para isso 9 meses. E avisei ele que eu vou chocar o mundo. Não tem história. Eu tenho que confiar em mim, acreditar em Deus. Eu sou fechado com Deus, fui Nossa Senhora Aparecida. Até me arrepia falar aqui, porque eu coloco Deus na frente de tudo. Até me emociono aqui, porque o mundo precisa disso, entendeu? Deus. É isso.
Eu ia perguntar como é que a questão do peso ficou combinada para essa luta? Tem limite?
Tô
Não
vendo.
tem?
Tô até de roupa aqui, descendo peso.
Tá
Tô
descendo.
transpirando aqui.
Tem que cortar quanto mais ou
Falta 3
menos?
quilos só. Falta
3
3,
quilos?
tá faltando 3 só. É.
Beleza.
Tá suave para o que o pessoal costuma cortar, né, numa semana de luta. Mas de quanto você desceu? Quanto que você pesa normalmente?
Eu peso dia a dia, eu peso 102, 100, 98, depende. Quer ficar com a barriga mais tanquinho, tem que pesar 95, 95. Quer ficar mais cheinho, 101, 102. O Popó também. O Popó deve pesar no dia a dia uns 82, 83, mas o Popó tem que entender que ele falou que ele aumentou o peso dele. Popó, você aumentou seu peso, só que só de peso, só na barriga tem 6 quilos a mais e nas pernas tem os 4. Concluindo, tá gordo. Esse é o recado que eu tenho que te dar. Não quer dizer que você aumentou o peso, você aumentou em massa muscular, você aumentou em gordura. Tá com barriga, tá com as pernas mais cheia, panturrilha mais cheia, os braços mais cheios, mas de gordura, não é de músculo. E outra coisa, tem 48 anos de idade, eu tenho 46. Então a idade não tem desculpa. Eu vou te nocautear na sua área, no seu campo e onde você. Sempre o Galvão Bueno falava: Popó, Popó. O Galvão falou muito, falou que eu não vou nem achar ele. Galvão Bueno, você é meu convidado para estar na frente do ringue. Eu vou dar a cabeça do Popó para você, eu já te avisei. Gosto de você, sempre me tratou com muito carinho, mas eu vou ter que arrancar a cabeça do seu ídolo, que é o Popó. Dia 24 de fevereiro eu vou chocar o mundo, eu já avisei.
E Bambam, você até falou que o Popó tá com queixo de vidro, já não aguenta mais tanta pancada. E você, como você falou que se autodenominou, denominou o Conor McGregor brasileiro, o Conor sempre gostava de fazer as previsões dele, né? Antes das lutas, ah, vou nocautear em tal round, de tal maneira. Como é que você acha que você vai nocautear o Popó em tal round, de qual maneira? Você tem isso na tua cabeça?
Tenho, eu já visualizei a cena toda já. O cara, quando vai lutar com o adversário, o nível do Popó, o cara tem que visualizar todas as situações, todos os ataques, todas as defesas, mas você tem que ver o cenário todo e analisar. Eu estou bem treinado, Lino Barros, Wallace, são dois campeões. O Wallace se mexe muito, leve, 30, 35 anos, mexe muito, 88 quilos, quer dizer, pega mais pesado que o Popó, é mais alto que o Popó, e eu estou treinando com ele. Ele é meu sparring. A gente saiu na porrada hoje, foi o último, de repente amanhã eu faço mais um levezinho, porque agora o corpo tem que descansar, né? Que você estica muito, não pode, senão muita água na planta mata a planta, que nem diz o ditado. Então você tem que saber dosar. É uma luta curta, é uma luta de 6 rounds, 2 por 1, ou seja, são 18 minutos de porrada, mas não vai passar do primeiro e do segundo. O Popó vai cair duro, pode anotar.
Olha só, a gente já tem mais de 2 mil pessoas acompanhando entre YouTube e o site do GE aqui ao vivo. E muita gente perguntando quando vai ser a luta. É no próximo sábado, ao vivo no combate. Né? Isso, esse sábado agora, dia 24, ao vivo no combate. E você também que não tiver combate, assina para poder ver o card inteiro. Mas a luta do Popó e Bambam também passa na Globo após o Super Cine. Né? Você também pode ficar ligado. Mas se você quiser ver ao vivo mesmo, você vai ver no combate.
Posso fazer uma pergunta para vocês três?
Faça, Bambam.
Vamos lá. Primeiro para você. Você acha que já teve uma luta juntando tudo? Esse alcance de visibilidade? Juntando tudo, tudo. YouTube, TikTok, Instagram, Reels, tudo. Não teve?
Se a gente for juntar a rede social, é difícil, né, Bambam? Porque é uma coisa recente.
É o maior evento pelo montante, por tudo. Não é porque é o maior evento. No montante, juntando TikTok, viralização, meme, Instagram, Facebook, YouTuber, Twitter, essas coisas que eu nem tenho Twitter, essas coisas. Assim, aquele outro que também está bem conhecido, uma rede social que é bem grande também, que até a Fazenda usa lá, que Kawaii, tal da Kawaii também. É. Se juntar tudo isso, não tem jeito. O maior evento que já teve no país. Não é o evento do século. É o evento, maior evento do país. A maior luta que já teve na história do Brasil se chama Kleber Bambam versus Popó. Esse é o maior evento que já teve no país inteiro.
Ô Bambam, e como é que isso chegou em você, cara? Como é que você resolveu entrar nesse mundo e resolveu entrar no boxe e enfrentar o Popó, né? Inicialmente, de onde partiu essa ideia? Porque dá para ver que essa rivalidade, como você está dizendo, você sabe trabalhar o marketing, você soube trabalhar esse marketing e vender a luta. Isso não foi você não fazer a luta no começo do ano, né, no ano passado, quando entrou o dublê, foi parte da sua estratégia também para crescer essa luta, com certeza, porque vocês já estavam trocando essa farpa há muito tempo. Então eu queria saber de como que você entrou nisso daí, como que veio para você, cara, vou fazer uma luta com o Popó e vou fazer o maior evento?
É assim, o evento ganha o corpo, né? A gente vai construindo o castelo e vai aumentando e você vai colocando as pontas, né? Cada ponta você vai encaixando, vai pessoas aparecendo, vai ideias aparecendo. Eu sou o cara que faço os logos, sou o cara que faço as marcas, sou o cara que vejo o horário bom para treinar. Eu vivi a vida toda no esporte, tenho 46 anos. Eu fiz agora em fevereiro, dia 14 de fevereiro, eu sou aquariano. E assim, essa autoconfiança minha, eu tenho que ter. Eu não posso depender de ninguém. Na hora que eu subir naquele ringue, são duas pessoas. Mas eu comigo mesmo. A briga é eu comigo mesmo. Costumo dizer que 90% é o treino que você fez. Em cima do ringue vai ser 90% o mental. O mental do Popó é extremamente abalado. Ele não tem psicológico bom. Já tentou me agredir 2 vezes fora a luta, não no ringue, me xingou 2 vezes, agressão verbal perto de crianças, famílias, ia generalizar uma briga, aquilo ali não é exemplo de nenhum campeão, nem 0. O Popó como exemplo no esporte, daquele dia em diante ele perdeu a credibilidade total, pegou a menina, deu 2 murros na barriga 2 vezes, levantou a menina, deu outro na barriga, aí ele ontem fez uma live e falou, mas é porque ela botou a luva, tem que fazer. Ô, amigão, é só fã. Você quer provar o quê? Bater na menina 2 vezes na barriga com força? O mundo do boxe não gostou dessa atitude dele, porque eu tenho vários amigos no mundo do boxe. Eu sou desde 2002, época do Pride, 2000, época do Pride, que eu ia na casa do Minotauro, Minotouro. Então eu sou da época do Ricardo Arona, Paulo Filho. Eu sou lá de trás desse mundo do esporte. O Popó que tá enganado achando que eu entrei no mundo do esporte agora. O próprio boxe também. Já tive em luta dele, do Popó e outras coisas mais. Então, eu estou bem ciente. E eu vi que ele tomou um knockdown do Pelé. Eu falei, opa, tem uma brecha aqui. O queixo dele já... Eu já sabia que o queixo dele era de vidro. A cabeça não aguentava pancada. Aí, quando ele tomou um knockdown do Pelé, eu falei, opa, tem uma brecha que dá para pegar essa luta. Aí, peguei essa luta, fiquei chamando. Ele falou que nunca lutaria comigo. Ele viu o tamanho do corpo. Ele viu que eu sei vender. Ele viu a promoção. Ele viu o tamanho do meu nome também. O nome dele também é gigante. Pode falar, o Popó é... todo mundo sabe que é o Popó, lógico, depois do Whindersson Nunes, né, que ele tinha 400 mil seguidores, o Whindersson Nunes foi lá e puxou 4 milhões de seguidores para ele, né, então ele tava enterrado, né, o Popó, o Whindersson Nunes foi lá e puxou ele, aí ele falou que tatuou o Whindersson Nunes no peito, porque teve prazer tatuar, porque para ele foi uma honra, lógico, o cara te deu 4 milhões de seguidores, te deu no mínimo aí uns 3, 5 milhões de reais que você fez com publicidade, aí é fácil falar isso, né. Só que você vai tatuar minha imagem na sua testa, na barriga, essa barrigona sua aí, que eu vou te nocautear, isso é fato. O Popó, ele tá soberbo, arrogante, eu não gosto das atitudes dele, a postura dele no Instagram é extremamente arrogante, ele não reposta ninguém, ele não reposta nenhum fã, ele só reposta quando a pessoa tem 2, 3 milhões, ele reposta, eu não acho que ele tem carinho com os fãs dele, zero. Imagina quantas pessoas tiram foto com ele no aeroporto, quantas pessoas tiram foto com ele na rua, ele não reposta ninguém. Só reposta que ele tem mais de 1 milhão, 2 milhões. Pra mim, isso daí é uma atitude de um cara que não deve ser ídolo, exemplo pra ninguém. Isso daí. Não dá pra repostar todo mundo, é lógico que não dá, mas 5, 10 pessoas por dia, não custa nada, um carinho de uma pessoa ou outra. O cara não reposta, você vê que o ego do cara tá lá em cima. Deu duas na barriga da menina, as atitudes dele, querer me agredir ali. Ele acha, eu não tenho medo, papai. Daí, daquele tamanho, então é uma mão que eu dou nele, ele cai. Só que assim, tem que ter postura, tem que ter disciplina, tem que ter ali atitude ali, quando você tá ali num trash talk ali, se debatendo, pode querer agredir outra pessoa, isso daí passa do ponto, não tem isso, o dono do evento mandou uma mensagem pra mim e pra ele também, ó, não tem agressão, vai ter famílias, vai ter crianças, as duas vezes ele veio com o grupo dele pra cima de mim, com, tipo a gangue, né, porque tá o irmão, tá o primo, tá todo mundo, tá o filho, tá todo mundo, né, então, dia 24 de fevereiro, eu vou arrancar a cabeça dele e vai cair duro no ringue, eu não vou lutar com o Popó. Eu vou dar uma mão na cabeça dele e ele vai cair. A hora que eu tocar nele, ele vai cair. Pode anotar o que eu tô falando. Pode escrever isso. Pode gravar essa cena aqui, ó. Popó, quando a mão te encostar, você vai cair nocauteado duro. Isso é fato.
Tá gravado. Tá aqui no YouTube, tá todo mundo vendo, né, Zé?
É isso. É isso.
Tem uma pergunta, Zé?
Eu queria perguntar, assim, sempre que eu comento, Bobo, que a gente comenta da luta e tal, as pessoas falam, será que a Maria Eugênia vai estar no corner? A primeira reação é essa, a gente vai ter Maria Eugênia no corner?
A Maria Eugênia foi um grande amuleto para mim, eu ganhei o primeiro Big Brother, foi um legado que eu deixei lá atrás. Pra galera que não sabe, eu tô no Guinness Book, foi o recorde de audiência da Globo, foi o maior recorde de audiência da Globo, a final do meu Big Brother. Naquela época eu fui direto ao vivo pro Jô Soares, do Jô Soares eu fiz mais 5 televisões no outro dia, ninguém fez isso na história, até outro dia comentaram, a Juliette é maior. Pô, a Juliette ganhou faz 3 anos atrás. Eu faz 22 anos atrás. E tô hoje aí estourado de novo. Aí fica a pergunta, será que daqui 15 anos vão falar dela ou qualquer outro? Eu sou o maior Big Brother de todos os tempos. Pode falar o que for. Leva a bandeira comigo do Big Brother. Eu carrego nas minhas costas. Eu sei vender. Eu me expresso bem. Falo bem. Eu me policio para isso. Para que eu não possa falar palavrões, gírias. Porque eu tenho uma leva de uma geração que eu trago nas minhas costas comigo. Eu incentivo a molecada a acreditar no seu sonho, seu objetivo, ir atrás das suas metas, se unir à sua mãe, seu pai, dar um abraço à sua mãe, no seu pai, na sua família, que é a base de tudo. Eu tenho 46 anos, já vivi de tudo nessa vida, então falo para essa molecada que me acompanha, acredite em Deus, seu sonho pode se realizar, mas para que possa realizar, tem que ter trabalho duro, dedicação e força de vontade e acreditar em Deus, ser uma pessoa honesta e verdadeira. Eu passo essa mensagem todo dia no meu Instagram, por isso que eu tenho uma honra em saber que eu rasto uma legião, a molecada principalmente, é amarradora em mim. E os haters, existe hater pra todo mundo, né? Isso não...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Precisa falar, né? Aí é cada um com seu cada um, né?
Maria Eugênia vai estar ou não vai estar?
Ela sempre tá, ela tá tatuada aqui no meu braço, aqui, ó.
Mostra aí pra gente.
Ah, aí, ó, aqui boneco. No canto, tá vendo? É, do lado do Bambam. É legal.
Fez história, Maria Eugênia.
A história da Maria Eugênia é muito bonita, é mostrar para o brasileiro que a gente tem sentimento, a gente que é fortão, às vezes visualmente, essa pessoa assusta, assim. É, tem uma história até bacana que compararam quando eu chorei com o Romário, que chorou, e o Ronaldo Fenômeno também, que é a história de superação. A minha, essa luta minha Tá escrito, assim, tá desenhado, assim, ó. Desenhado, escrito e assinado por Deus, assim, ó. Isso vai ter que acontecer, eu tenho que nocautear ele. Eu rompi meu braço, dia 23 do 11, o tríceps. Eu fiquei 2 meses treinando um lado só. Isso não é desculpa se eu perder. Eu só tô falando o que aconteceu. Aí o Popó falou, todo mundo tem lesão, sim, mas eu tenho uma lesão que eu não posso mexer o outro braço. Foi difícil, né? Você treinar um braço só, 2 meses, o lado esquerdo. Treinava o lado esquerdo, ficava dolorido o ombro esquerdo. Por quê? Muito jab o tempo todo. Cansa, consome. E corria direto, corria de madrugada. Eu sou psicopata. Quando eu boto o negócio na cabeça, eu vou até o fim. E eu vou nocautear ele. Eu tenho que ter esse pensamento. Eu tenho que focar em mim. Eu tenho que acreditar em mim. Não ligar para o que os outros falam, o que os outros pensam. Eu falo para todo mundo. Às vezes alguém quer te dar algum conselho. Como é que alguém quer te dar algum conselho que nunca construiu nada? Como é que na internet alguém quer te dar algum conselho que nunca construiu nada? Conselho de quê? Você tem que fazer o seu. Quem acorda cedo é você, quem trabalha duro é você, quem vai atrás de seus objetivos é você. Só depende de você e Deus e sua família. Você tem que estar unido a essas pessoas. O resto é consequência. Eu falo para todo mundo isso.
E se você não acreditar em você, quem vai acreditar, né?
Exato, exato. Agora eu pergunto, o que é uma luta com o Popó? Se eu faço sparring com os caras mais duros que ele? O povo tá achando, o Popó tá achando que eu tô preocupado em lutar com ele. Popó, tô nem um pouco preocupado em lutar com você. Não vou ficar nervoso, vou ficar tranquilo. Adrenalina, endorfina, ficar tranquilo, porque você ali baixinho, vou enquadrar, a hora que chegar perto vai apanhar, a hora que estiver longe vai apanhar, porque eu sou grande, a hora que estiver perto vai apanhar do mesmo jeito, e vai apanhar, é isso que vai acontecer, você vai cair nocauteado, a história já está escrita aqui, ó, está assinado por Deus já, pô. Sou fechado com Deus, pô. Não adianta, é eu e Deus, sempre foi, pô. Sai de casa com 19 anos de idade, R$400 no bolso, pô. Não tinha nem o que comer, pô. Tomei banho gelado na minha vida durante 2 anos, todos os lugares que eu morei, pô. Morei em comunidade, morei em favela, fui motoboy, fui frentista, fui tudo que você possa imaginar, pô. Entregava panfleto no sol, pô. 6 horas com sol na cabeça, Porto Seguro, pô. Sim, fiquei 6 meses fazendo isso. Sol na cabeça, 5 horas de sol na cabeça, panfletando. A vida foi sofrida, pô. Eu não vim aqui pra perder, não. Eu vim aqui pra ser o campeão, pô. Eu falo isso pras crianças também, pros adolescentes que me acompanham. Você pode ser o campeão, só acredite em você, nem mais ninguém. Quem tem que fazer o dever de casa é você que tem que fazer o dever de casa. Tá predestinado. Deus te deu saúde, força de vontade. Agora é contigo.
E, Bambam, você até falou que depois dessa luta você vai buscar o Jake Paul. Então, a tua ideia depois de vencer o Popó é se manter no boxe mesmo, ser o cara do FMS, desse evento que chegou fazendo barulho. Quem sonha em trazer o Jake Paul para lutar aqui no FMS. Como é que é a tua ideia? É se manter mesmo no boxe e desafiar essas grandes personalidades da modalidade?
É assim, já tive proposta de fora do país, né? Porque pela minha rede social, que eu tenho lá 4 milhões no Instagram, assim, vamos dizer, 3,8, 4 milhões, vamos falar um número redondo, 4. Você tem uma rede social que já compõe o impulsionamento do evento, qualquer evento no mundo eu já componho. Então, quer dizer, já ajuda. Eu tenho 46 anos, mas eu tenho ainda o fôlego, o físico meu, e os 35, 37. É que assim, tem que ser uma luta curta, uma luta enxugada, lógico. Uma luta normal é 3 rounds, 12 rounds de 3 por 1. Quer dizer, são 48 minutos, porrada comendo ali em cima. 10, imagina, 10 rounds de 3 por 1. Você coloca aí, já são 40 minutos, são 12 rounds, são 48 de porrada. O meu é 18 minutos a luta inteira. Tem que ser uma luta enxugada, uma luta menor. A idade nossa não permite, a gente não é jovem. A gente tem que fazer evento casado. E sim, como o Jake Paul tá fazendo. O Jake Paul tem 27 anos, o Jake Paul. Eu foco no Jake Paul, tem que focar no topo da cadeia. Quem é o número um do mundo? É o Jake Paul, tem que ser ele. Quem é o Logan Paul? Tem que ser ele. Ou é ele ou o irmão dele. Ou pode ser outro, de repente. Posso lutar em Dubai. Tá fazendo grandes eventos em Dubai também. Dubai tá o futebol, Dubai tá as lutas, Dubai tá o jiu-jitsu. Pode ser. Primeiro tem que bater no Popó, chocar o mundo, falar ganhando o tetracampeão, tomar os 4 cinturões dele. Porque eu não vou pegar o cinturão dele, só vai tomar, não vou tomar nada. A modo de dizer, é por eu ter ganho dele, eu virei o rei da cocada preta, digamos assim, o rei. Porque eu choquei o cara que viveu a vida toda boxe, a obrigação é toda dele, ganhar de mim. Eu sou o azarão da história, sou o Jake Paul da história e vou lá pra chocar. O Anderson Silva perdeu pro Jake Paul, pô. O Anderson Silva, vocês viram isso?
É verdade, verdade.
Tomou um knockdown e caiu. E tomou um knockdown. Tomou um knockdown de frente e desceu, pum. Tomou um de encontro assim, desceu, pum. Pode acontecer. O Francis Ngannou deu um knockdown no Tyson Fury. O Tyson Fury tem 31 lutas é o campeão do mundo, detentor do peso pesado, cinturão, tomou a mão do... Eu sou igual a Ngannou, a história é essa, Ngannou. É igual a Ngannou e o Tyson Fury, é uma mão que vai pegar. E o Popó falou, mas não é uma mão, o boxe é uma mão, quando uma mão pega, acaba. Não é, ah, são várias mãos, não, é uma mão que tem que tocar, é ter que encostar uma mão, encostou, acabou a brincadeira.
Ó, oh, tô começando a acreditar que o Bambam vai ganhar a luta, tá? A sua crença pessoal é muito forte, né? E os seus argumentos são bons, são muito bons. Eu queria saber Obrigado. O seguinte, você, o que é mais difícil? É vencer o Big Brother Brasil ou vencer o Popó?
O Popó é mais fácil. Muito mais fácil. O Popó é muito mais fácil vencer do que o Big Brother. Muito mais fácil.
Mas
o Popó
só
precisa de uma mão. Porque eu só tenho que encostar uma mão nele. Qualquer mão. Esquerda, direita, qualquer mão. Qualquer golpe que pegar.
Mas ainda assim, levou uma preparação para isso. Não foi uma noite que você chegou do nada e deu um soco. Você está treinando há muito tempo para isso. Teve que dormir cedo, dormir bem, comer bem, treinar bem, tudo mais. Então, nisso que eu estou te perguntando, né? Claro, o Big Brother também foram meses e meses na casa. Então, por isso que eu quero te perguntar, o que é mais trabalhoso, o que foi mais difícil? Treinar e se preparar para vencer o Popó, para fazer essa luta com o Popó, ou ganhar o Big Brother, passar aquele tempo todo na casa para conseguir vencê-lo?
Cara, você falando assim, até fico um pouco emocionado que minha vida teve três momentos maravilhosos que Deus permitiu eu estar onde eu tô. O primeiro foi entrar no Big Brother, ser o campeão. O segundo, em 2013, de novo no Big Brother, ser o número um do Brasil de novo. Que eu fui o número um de novo, porque eu era o cara mais conhecido e entrei no Big Brother 13 de novo. A terceira vez, essa é a quarta, na verdade. A terceira vez eu caí no viral da internet, o Felipe Franco, do Mundo da Maromba, e caí no Pânico, fiquei lá quase um ano trabalhando com o pessoal do Pânico. 2015, 2016. E agora estamos falando em 2024. 23, 24, até me confundi agora.
24. 22 anos na mídia, né?
É. Então vamos falar. 2002, 2013, 2015 e 2016. Acho que foi 2016 esse viral que eu caí. E 2024. Estamos falando em quatro histórias, quatro legados. O mais difícil foi o do Popó, porque eu machuquei meu braço. E eu fiquei uma semana chorando todos os dias, falando, Deus... Você não pode fazer isso comigo, não.
Aí você sentiu um pouco o que é o atleta, né, Bambam? Que muito atleta tem que sair de luta por causa de
lesão. Mas a minha lesão foi surreal. Eu rompi quase inteiro o meu tríceps com o músculo, porque eu bato muito forte. Paralelo a ter técnico, eu pego muito forte. E não era para ter machucado o braço. Aí eu pedi para Deus, falei, Deus... Me coloca no caminho certo. Me coloca que eu vou chocar o mundo. Não é pela luta, é pela história que eu tive. Por tudo que aconteceu aqui. Eu peguei um lugar para morar que não pode, não tem ar-condicionado, nenhum prédio. No condomínio todo, no todos os condomínios ali. É simples. O lugar que eu treino é simples. A casa que eu tô... O lugar que eu tô dormindo não pode ter ar-condicionado. Não é pelo ar-condicionado não, pessoal. É que tava calor demais. Acordava o corpo todo molhado. Esses dias aí que tava muito calor. E eu comprei o ventilador, quebrou, teve toda uma história, brincando assim, né? Mas fiquei longe da minha mulher 9 meses, eu tenho minha família. Não é nem o dinheiro, porque o dinheiro, graças a Deus, tô bem, mas tudo passou. Eu rompi duas vezes o tríceps. Eu rompi uma vez, quando começou a encostar o músculo junto, eu rompi de novo. No empurrão que o Popó veio querer me dar um tapa, eu empurrei, rasgou de novo o braço. Falei, meu Deus, não pode ser. Aí dia 29, eu fui pro Sul, e falei com o dono do evento pessoalmente, eu não vou lutar. Ele falou, não, a gente vai dar um jeito, sei o quê. Rumou uma clínica lá, eu fiz PRP, células-tronco. Puxei meu sangue, filtrou e colocou. Fisioterapia 2 vezes por dia. 3 semanas eu fiquei fazendo isso todo dia. De manhã à tarde, fisioterapia. E treinando um lado só. Me emocionei aqui, peço desculpa, mas tá tudo pensando por um lado só de eu ser o campeão. Eu falei, Popó, infelizmente, Popó. A sua história acabou com o cara errado e na hora errada. Não é achar nada, não. Tá tudo predestinado. Deus fez tudo caminho certo pelas linhas tortas, que nem falam assim, né? Ele faz o caminho, ele traça o caminho certinho, Deus. E falta 5 dias, 4 dias aí para que eu possa chocar o mundo e agradecer a Deus. Fui Nossa Senhora Aparecida esses dias, agradeci a Deus e pedi para Deus colocar uma paz no mundo, que o mundo está perdido. As pessoas estão perdendo os valores, familiares, crianças, de estar junto com o pai, com a mãe, ficar todo mundo só no telefone. Esquece o amigo, esquece o comprometimento, esquece a família, esquece de estar junto todo mundo. E o ser humano não pode ser assim, viver só de like, curtida, comentário. O ser humano tem que ter raiz, tem que ter família unida, pai, mãe, o homem respeitar a mulher respeitar o homem, sem esse negócio de traição, essas coisas aí, eu acho tudo errado isso, cara. Isso daí tá tudo errado. Então, tem que rever os conceitos. Eu falo isso pra criançada, pra molecada que me acompanha. Eu sei o que eu falo na internet aqui, eu fico muito feliz com tudo. Eu me emociono porque é uma história, sabe? Eu passo um filme na sua cabeça, da onde eu saio de casa, R$400 do bolso. Em 1998, 99, quase ano 2000, e voltei campeão do Big Brother, e hoje estou aqui parando o mundo, para todo mundo ver minha luta, vou chocar o mundo, e vou surpreender muita gente que tá, não está acreditando em mim. Pode anotar o que estou te falando.
É emocionante, é legal ter emoção, né, no teu relato, né, Bobão? Porque o pessoal tá aqui todo mundo falando e tal, e você mostrando uma emoção genuína, assim, um momento desse, é muito legal. E é isso que eu te disse, você viveu o que um atleta vive, porque muito atleta é forçado a deixar a luta por lesão, né, Zeca?
Não, eu ia perguntar ao Bambam também, ele é um cara que vive esse mundo da luta, como ele falou do Arona, falou de outros lutadores há muito tempo, eu queria perguntar isso pra ele. Que é um cara que acompanha também o MMA há muito tempo, hoje mora em Las Vegas, que é a capital mundial da luta. Queria perguntar para você uns momentos que você pode lembrar aí que você teve presente, né? A gente já viu você em vários eventos de MMA, de luta, que você pudesse citar aí pra gente. É isso, você é um cara que tá nesse meio, ainda que não lutando, mas você é amigo dessa galera, participa, acompanha.
Eu acabei de falar com o Patrick Pitbull, Patrício Pitbull, que vai lutar pelo cinturão agora no PFL, o Bellator. Eu sou amigo particular de muita gente. Tava lá na Califórnia um tempo atrás com ele, sou amigo do Cigano, já foi no meu podcast Cigano, Pedro Tibal, que lutou, já todo mundo, Charles do Bronx, todo mundo. Já fiz, John Jones eu conheço também. Eu já fui, foi o que você falou, tô muito tempo nesse meio da luta, Eu tô feliz que tudo tá acontecendo. O que eu fico mais feliz é ver essa mensagem que eu passo pra criançada. Vou ser bem sincero. Não é o dinheiro, não. Véio. O pessoal fala dinheiro. Tudo é legal ganhar o dinheiro. Qual é o teu prêmio, Bambam? O que você vai ganhar? Vamos falar. Todo mundo me pergunta. Boa. Dá mais de 3 Big Brother. Já tô abrindo logo aqui. De patrocínio vai dar mais de 3 Big Brother prêmio. Aí você me pergunta, por quê? Porque eu vendo a luta, eu sei, me preparei pra tudo isso. E isso é legal, porque tá abrindo porta pra outros atletas. Vai ter várias pessoas lutando, o Fábio Maldonado vai lutar lá, que é um grande amigo meu, lutou o UFC. Então, quer dizer, abre portas, abre oportunidade. É isso que acontece, eu fico feliz em estar proporcionando tudo isso. O Popó também, às vezes se expressa bem também, fala do esporte, carrega a bandeira do boxe, é óbvio, o cara é o tetracampeão, tem a história dele, tem que ser respeitada até o dia 24. Depois do dia 24 eu não quero vínculo, não tem amizade, não tem conversa. A história dele acaba dia 24 de fevereiro. A história dele vai acabar na noite do dia 24 de fevereiro.
Bambam, prêmio do Big Brother, você falou 3 prêmios, né? Que você tá tirando...
A mais.
A mais que o prêmio. O prêmio que você ganhou ou o prêmio atual? Mais ou menos.
O atual.
Perfeito. Pra gente fazer essa matemática.
Sabe por que eu falo isso? Eu vou explicar por que eu falo isso. Porque pro moleque que sonha em ganhar dinheiro, em ajudar a família... em sair da comunidade, que tem talento, ele tem que acreditar nele. Então, eu estou expondo aqui, porque as redes sociais hoje ajudam. Então, você arruma patrocinador, você capta patrocinador. Eu tenho patrocinadores 4 internacionais, é tudo em dólar. Então, quer dizer, a coisa fica de verdade. Você pode acreditar em você. Eu era um menino, com 19 anos de idade, fui para Porto Seguro com R$400 do bolso, com 19 anos de idade. Estamos falando 25 anos atrás, 26 anos atrás. Quer dizer, você pode acreditar, ainda mais hoje com a internet. A molecada tem que aproveitar isso daí. Que tá maravilhoso esse momento da internet. Aproveitar esse hype da internet. Molecada, aproveita, que vocês podem tirar fruto disso.
Bambam, vai ser uma luta contra um cara que é tetracampeão mundial, que tem muita torcida, muita mídia também. Eu queria saber como é que você acha que vai ser a torcida nessa luta, Bambam, contra o Popó. Você acha que a torcida vai ficar, vai ficar com você? Você vai conseguir virar a torcida para teu favor? Ou você acha que já vai ter a maioria da torcida a teu favor?
Eu acho que já virou já, porque as atitudes do Popó não representam um campeão nem no esporte do boxe. Vamos falar primeiro no boxe. Ele deu dois murros na menina, machucou a menina. Não machucou, né? Assim, modo de dizer. Deu um gancho na menina, de direita. Aí ajudou a menina a levantar. Não, isso não foi nada. Deu dois murros assim na cabeça, assim, brincando, e deu outro de esquerda, a menina desceu. Sem necessidade. O mundo do boxe ficou louco com essa atitude dele. Até a campeã, que eu não me lembro o nome aqui, comentou que não gostou. Uma galera não gostou, mandou mensagem pra mim. Eu não me lembro o nome dela, que é uma campeã. Campeã do boxe. Foi três vezes campeã mundial, a menina foi do boxe. Ou seja, ninguém gostou dessa atitude dele. A atitude dele querer vir me agredir, ninguém gostou. Então as pessoas estão vendo que ele é desequilibrado. O emocional dele, eu já sabia, né? Isso eu já sabia, porque eu sou do meio da luta. Que ele é desequilibrado, assim, tipo... É, pega raiva, não sabe se controlar. Isso eu já vi. Já deu duas atitudes, querendo me agredir, perto de crianças, famílias. Aquilo ali, você imagina famílias ali. Imagina, virar uma briga generalizada. Não ia ser quem bate em quem. Imagina, pancadaria de assim, 30 de um lado contra 30 do outro. 20 de um lado contra 20 do outro. Isso não é exemplo. Então, ali já se queimou. Com as atitudes que tem na internet, já se queimou. Não repostar ninguém, já se queima. A molecada já me adora já há muito tempo, que eu arrasto uma multidão de molecada comigo, que eu faço as brincadeiras, beer, hora do show, trapézio descendente, que eu rasguei a camisa lá com o Felipe Franco, que eu viralizei na internet. Então tem uma massa muito grande, muita gente quer ver, porque o Popó tá arrogante, tá soberbo, tá arrogante, as posturas do cara, toda hora ele fala, pô, você vai cair, não sei o quê, primeiro round, eu tenho que me defender aqui e falar também, lógico, ele também tem que falar, mas o jeito de tratar... Tratou, ele combinou com o dublê de devagar. Hoje eu tenho uma live no meu podcast, hoje eu tenho uma live no meu Instagram. É 10 horas da noite, Bambam Oficial, meu Instagram. 10 horas da noite eu tenho uma live lá com Pelé e Júnior Dublê, os dois que lutaram com Popó. 10 horas da noite, hoje eu tenho uma live lá. E aí o dublê vai falar que foi era para ser combinado no começo, eles iam devagar, o primeiro e o segundo round, ele não foi. O que eu fico mais feliz é saber que ele pode falar, não combinou nada, mas Deus sabe que combinou. E o dublê falou que combinou. E eu sei que combinou. Vamos devagar, o primeiro, o segundo round. Ele não foi leal. Ele não foi homem, não cumpriu. E com o Pelé, ele deu um murro na nuca do Pelé depois de ter caído. Aquele golpe é ilegal. Aquilo ali é pra machucar a pessoa. Machucar de verdade. Ele fez isso também com o Pelé, se você olhar a luta. Essas coisas não se faz. Paralelo, tá com raiva, com ódio de alguém, não faça isso. Isso não é legal. Então, perante Deus, ele tá errando perante Deus. Não é perante a ninguém que tá... aqui, brasileiro, mundial, é perante Deus. As atitudes do Popó tá toda errada. Então, ele vai pagar por isso. Ele vai cair. Pode anotar. Ele vai cair.
Você acha que você... Até voltando a falar de McGregor, né? Você acha que você entrou na mente dele, Bambam? Com o McGregor, pilhava muitos rivais. Os rivais caíam muito na pilha e acabavam se expondo muito. E o McGregor aproveitava. Você acha que você tá fazendo o mesmo com o Popó? Você tá pilhando ele tanto que ele vai se perder na luta? Vai dar a brecha que você quer pra vencer?
Não, ele vai dar brecha, não. Ele tem várias brechas. O jogo do Popó sempre teve brecha. Se você olhar as lutas dele, você vê as brechas que ele tem. Ele sabe disso. O queixo dele é de vidro, pô. Pelé encostou, ele caiu, pô. Tomou um knockdown. Ontem eu perguntei ele, ontem na live, ele, para de botar essas coisas dos outros, seu besta, não sei o quê. É porque ele viu, tem um knockdown, pô. Tá em vídeo, pô. Precisa desenhar? Tá em vídeo. Quer ver só? Eu tenho aqui, ó. Vou colocar pra vocês aqui, ó. Eu tenho aqui no outro celular meu. Pera aí. Aí, Popó, vou colocar aqui de novo, tá? Seu knockdown que você tomou. Tá aqui, ó. Não precisa se preocupar, não, Popó. Tá aqui, ó. Eu acho que é rapidinho, quer ver? Aqui, ó. Knockdown dele, que ele tomou. Cadê? Pera aí, só um segundo. Vídeos.
Quem quiser ver também, pode ver no YouTube do Combate. Aqui, ó. No site aqui, também.
Aqui, ó. Olha ele caindo. Aí, knockdown. Aí.
É verdade.
Ele aí, tomou o joelho.
Tomou knockdown. Olha lá. Olha o juiz. Ficou meio indeciso. O que tá acontecendo? Olha lá.
Ali foi pra trocação de qualquer jeito, né?
Não. Vai na trocação, ele vier comigo assim, eu vou arrancar o corpo todo, né? A cabeça. Vou deixar só a parte da cintura pra baixo. Olha lá. E saiu ainda dando no cara. Olha lá. Vou colocar de novo aqui, ó.
Quem quiser ver, consegue ver esse replay aí, essa luta toda no nosso YouTube aí, né? Ou no site do Combate aí, também. aí você consegue encontrar essa luta.
Combate transmitiu ao vivo.
Que a gente transmitiu ao vivo.
Eu tenho pra vocês ali, é um knockdown ou não?
Eu acho que pode ser um knockdown, sim. Esse daí, vendo na câmera lenta, parece um knockdown mesmo. Eu vou te dizer, na época eu não lembrava dele ter tocado o joelho, não, mas você realmente, esse vídeo aí, parece que ele dá uma dobrada ali no joelho.
Knockdown!
É, o árbitro, ele até tenta, né, separar. Você vê que o árbitro tenta separar. É verdade.
O árbitro tenta separar e fala, a direita do Pelé entrou. E o Pelé aqui assim, ó, tomou um knockdown na brocotagem. Vai... Se a minha mão, uma dessa daí que pega, eu ia arrancar o corpo, não é a cabeça. Eu arranco metade do corpo.
Então, o monstro está saindo da jaula e vai entrar no ringue, né, né, Bobão?
Ei, vou sair da jaula. Vambora, vamos pegar. Tá indo bem a gente aí na internet? Como é que estamos aí?
A gente tá bem pra caramba. Como eu te disse, mais de 5 mil pessoas acompanhando ao vivo a live. Lembrar mais uma vez que tem muita gente perguntando. A luta acontece nesse sábado agora no Vibra São Paulo, né? Para quem estiver em São Paulo, quiser ir à arena assistir a luta. E você que não estiver em São Paulo, não quiser ir na arena, não puder ir na arena, passa ao vivo no Combate, o evento inteiro, Fight Music Show 4, nesse sábado à noite. E a luta do Popó e Bambam também na TV Globo após o Super Cine. Bambam, você falou do seu passado com o MMA, da sua história com o MMA. Eu queria te fazer uma pergunta, te colocar numa saia justa aqui também. Teve uma história, uns anos atrás, de que você estaria investindo na Ronda Rousey. E que acho que não saiu como você queria, né? Que acabou não saindo contigo. Queria saber como que foi essa história. Fala pra gente o que aconteceu,
tá,
se é que rolou alguma coisa.
Que é um homem casado.
Aliança aí. Anos atrás, teve o UFC Brasil e a Ronda veio aqui. E eu fiquei no lá atrás, no backstage, lá com todo mundo lá. E realmente... Minha mulher até brinca, ela nem te olhou. Falei duas palavrinhas, mas aí como tem muita gente em cima, puxou. É que assim, a gente que é homem, pô, depois de uma certa idade, você conhece quando uma pessoa tá te dando credibilidade ou não no olho, né? Não tem muito o que falar, né? O olho fala por si. O olho vende, né? No entanto, muita gente, tem uma galera que vai no aeroporto, é famosa, vai de óculos escuros para não transparecer o olho, está cansado, está com sono, está dormindo. Então, o olho vende a pessoa. Já aconteceu com ela, aconteceu com a menina também do... Acho que é a Nina, do Velozes e Furiosos. Veio fazer uma apresentação que também deu uma olhadinha pro pai. Na época que era solteiro, né? Agora sou homem. Eu era bom nisso. Eu jogava direitinho. Eu era bom nisso. Uma vez eu brinquei, que eu falei que saí com 54 capas da Playboy já, né? Eu brinquei, né?
Tá certo. Bambam, a gente está chegando aqui, então, no fim do nosso papo, da nossa entrevista. Agradecer demais aí você ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Sei que está na correria essa semana para a grande luta, na preparação. Lembrar, como eu já lembrei várias vezes, lembrar mais uma vez...
Hoje tem minha live também, né? Desculpa, pessoal. Hoje tem minha live no meu Instagram, Bambam Oficial aqui no meu Instagram. 10 horas da noite com o Júnior Dublê e o Pelé. Vamos falar tudo o que está acontecendo. Vocês vão lá, conferem. Hoje, 10 horas da noite, Pelé e Júnior Dublê na minha live.
Tá certo. Bambam, boa sorte na luta, boa luta. Vamos estar assistindo esse grande evento ao vivo na tela do Combate, para quem também quiser ver depois a reprise na TV Globo, depois do Supercine. E manda seu último recado aí para a galera.
Pessoal, dizer para você que é jovem, principalmente os jovens que me acompanham, para todo mundo a realidade, para o planeta a realidade, melhor falar assim. Vamos pedir mais paz, mais união familiar, mais respeito à família, o pai, a mãe, dê um abraço ao pai e sua mãe. Você que é jovem, não fique aí o tempo todo só em telefone, esquecer de dar um abraço, dar uma caminhada com seu pai, com sua mãe, dar um mergulho no mar, dar uma atenção. Essas coisas também de as pessoas entre homens e mulheres ficarem se traindo, esse negócio de traição, eu acho um absurdo isso daí. Eu peço que vocês se orientem, pessoas que fazem isso. E pedir para Deus proteger todo mundo, que Deus proteja todo mundo, dê saúde para todo mundo. Deus deu uma vida para cada um cuida da sua vida. Não dê ouvido a ninguém que fale mal de você, porque aquela pessoa às vezes quer te dar algum conselho. Como é que alguém quer te dar algum conselho que nunca construiu nada? Tenha Deus no coração. E o principal, que eu sempre falo e bato nessa tecla: plante coisas boas que você vai colher coisas boas. Acredite em Deus todo dia. Quando você acorda de manhã, lave seu rosto e olha no espelho e fale: eu posso, eu acredito. Eu vou atrás dos meus sonhos, meus objetivos, minhas metas. Vou manter a constância. Vou sempre acreditar em Deus, estar unido com a minha família, a pessoas importantes. E veja quem anda ao seu redor. Aquelas 5, 6 pessoas que andam ao seu redor pode também te formar uma opinião. Ande com pessoas positivas, pessoas que têm Deus no coração, que são mais importantes. E aí, em relação à luta, Popó, eu tenho um recado para você. Esse vai ser o último recado aqui, né? Porque depois da luta, vai acontecer o seguinte, Popó. Eu vou chocar o mundo, eu vou te nocautear e vou avisar mais você. Em 9 meses que eu treinei, eu fiz tudo isso. Só em 9 meses eu vou chocar o mundo e fiquei 2 meses sem treinar o braço direito. Voltei faz 1 mês treinar o braço direito. Não é uma desculpa, é para mostrar para você que eu te humilhei. Eu vou te nocautear, você vai cair duro. Anota o que eu tô falando. E respeite seus fãs, Popó. Dê atenção aos seus fãs. Reposta seus fãs. Fale, tira uma foto, seja simpático. Certo? Tá dado o recado. Popó, eu vou te nocautear. Pode anotar o que eu tô te falando e vou chocar o mundo em 2024. E Jake Paul, vou atrás de você depois. Pode anotar também.
Show de bola. Bambam, muito obrigado, cara. Até a próxima.
Vocês aí, fiquem com Deus. Obrigado a atenção de todos vocês aí. Um abraço no coração, fique com Deus. E é isso, pessoal. Um abraço.
Valeu, Bambam.
Amém.
Valeu, Bambam.
A gente segue aqui, então, com o podcast Mundo da Luta, porque temos muitos outros assuntos do mundo das lutas para tratar nessa semana. Esse fim de semana, além do Fight Music Show, temos também na tela do combate o PFL versus Bellator, um eventaço que está rolando aí, que vai trazer o confronto de campeões de 2 eventos distintos, né, de grande porte do MMA internacional. E vamos começar por esse evento aí, né? Tivemos uma notícia essa semana, já no fim de semana, triste para esse evento, que foi a saída do Jesus Pinheiro, que enfrentaria o Patrício Pitbull numa das principais lutas. Os dois são campeões peso-pena de suas organizações, mas ainda assim continuamos com um card muito forte, né? Eu vou começar perguntando para o Carlos. Carlos, qual luta desse evento, desse PFL versus Bellator, você está esperando mais para assistir, cara?
Adriano, eu tô bem ansioso para ver essa luta do Renan Problema com o Ryan Bader, né? O Renan Problema é um cara que apareceu muito bem na PFL, aquele estilo que o público gosta, né? Nocauteador, um cara grande, que nocauteia os adversários. Chegou ao título da PFL ano passado, do torneio dos pesados. Vai enfrentar o Ryan Bader, que é um cara que passou pelo UFC, no UFC não se firmou muito, né? Até enfrentou o John Jones, mas nunca chegou ao topo. Mas depois que foi pro Bellator, conseguiu ser campeão de 2 divisões, mostrou uma melhora muito grande, uma ascensão como lutador muito grande. Então eu tô curioso para ver esse confronto meio de estilos também, né? Porque o Renan é um cara muito grande, alto. Ele até comentou aqui com a gente, aqui no Mundo da Luta, quando deu entrevista aqui pra gente, que tá ansioso para essa luta, que ele vai confiar muito no boxe dele, porque a envergadura dele é muito maior que a do Bader. Ele tá esperando que o Bader vá encurtar, tentar botar para baixo. Então tô bastante ansioso para ver como é que vai ser esse confronto de estilos mesmo, Adriano. O Renan tentando manter a luta embaixo, confiando no seu poder de nocaute. O Bader tentando dar uma encurtada, tentando dar aquela agarrada, botar pra grade ali, pressionar, usar o gás dele e a luta agarrada. Então, essa luta que eu tô bastante ansioso para ver, e eu acho que é uma luta muito importante pro Renan, porque se ele consegue mais essa vitória, eu acho que ele consegue já ainda galgar mais espaço para ganhar mais mídia no MMA mundial, né? Os Estados Unidos, eu acho que pode respeitar ainda mais ele ganhando o Ryan Bader, que é um cara bastante famoso. Então, eu acho que para ele é uma luta muito importante também na questão midiática, né?
Com certeza, com certeza. Ó, lembrando aqui que então que esse evento PFL versus Bellator passa no sábado a partir de 2h15 no combate, e depois, né, mais tarde, temos logo na sequência o Fight Music Show, o Popó contra Bambam. Zeca, nesse evento da PFL versus Bellator, concorda com o Carlos? Essa é a grande luta? Tem alguma outra grande luta que você destaca?
É, eu ia só complementar isso que o Carlos falou da importância dessa luta para o Renan, que é alçá-lo a possível adversário do Francis Ngannou, né?
Sim.
A gente está aí na expectativa de ter esse retorno do Ngannou em algum momento ao MMA, e eu acho que a depender de como essa luta aconteça, o Renan é um forte candidato a ser um adversário, o que levaria ele para outra prateleira enfrentar o Ngannou no momento que o Ngannou tá, né? Com todo o hype que ele criou em torno do boxe. Então, acho que, assim, é uma luta realmente que pode determinar uma grandiosidade para a carreira do Renan enorme.
O Ngannou também falou do Renan, né? Uma coisa que até corrobora teu pensamento de... Ah, se o Ngannou já falou do Renan e o Renan vencendo, que ele deu um nocautaço no Bader, uma atuação muito plástica, né Zeca? Eu acho que isso ajuda o Ngannou a, pô, acho que eu vou enfrentar esse cara aí, vou me testar no MMA de novo, ele que tá fazendo a história dele no boxe agora, mas pode ser uma coisa que pode motivá-lo a voltar ao MMA, né?
Ah, perfeito, é isso. Essa luta, o Ngannou, acho que não vejo outro caminho pra ele no MMA ali agora. Tá na PFL, Renan campeão da PFL, o Bader campeão do Bellator, quem vencer essa luta se coloca como possível adversário, provável adversário. O John Jones, essa luta com o John Jones teve a chance de acontecer.
Sim.
E não rolou. Não vai ser agora que vai rolar, entendeu? Então não tem outras milhares de possibilidades para o Ngannou no MMA. Vamos ver se ele vai voltar para
o
MMA.
Pois é, eu acho que o problema tem dois papéis aí, duas missões essa semana. É vencer o Ryan Bader e torcer pro Anthony Joshua vencer, nocautear o Ngannou.
Parar porque o Ngannou no boxe.
Porque se o Ngannou vence o Joshua, meu irmão, ele vai pegar, vai continuar no boxe, ele não vai voltar. Né? Afinal, pô, vai estar na boca para fazer uma luta contra o Fury e o vencedor do Fury, Usyk. Né? Voltando pro Fight Music Show, né? Já que a gente falou aqui, PFL versus Bellator, 2h15 da tarde, no sábado agora, na sequência, Fight Music Show 4. E aí, amigos, depois desse papo aqui que a gente teve, mais de 40 minutos com o Bambam, o homem fala, o homem tá bem convencido. Convenceu vocês de que ele vai nocautear o Popó? O que você acha, Zeca?
Cara, assim, a gente precisa reconhecer, né, a confiança do Bambam. E, assim, a gente tem que respeitar, porque ele vai entrar lá e vai encarar o 100%. Popó, entendeu? Então, não... a galera aí no chat falando mal e tal.
Bambam, mas tem muita gente aqui dizendo que o foguete vai pegar o Popó também. Tem muita gente, tem que ser dito.
Tem esse pessoal também. Mas, pô, o Popó é franco favorito, assim. É o cara que tem a carreira que teve, enfim, é um cara que ainda, do jeito dele, tá ali na atividade, fazendo lutas e tal, as lutas mais de exibição hoje em dia, mas enfim, um cara que tem um cartel impressionante no boxe, enfim, então acho que é o franco favorito. Se o Bambam ganhar do Popó, ele vai chocar o mundo, isso é um fato.
É um fato.
Entendeu? Todo mundo vai ficar chocado com esse fato. Mas a gente tem que respeitar, ele vai entrar lá e vai encarar o Popó. Quantos fariam isso, né? Quantos dizem ainda agora? Pô, Bambam é maluco, né? Vai entrar lá, sim, e enfrentar esse cara, é maluco. Tem que ter um quê de maluquice mesmo. Então a gente precisa respeitar pelo menos a determinação do Bambam de entrar lá e fazer essa luta.
E você, Carlos?
E o Bambam até falou aqui pra gente, né? Que ele se vê como zebra mesmo. Ele sabe que a zebra... Ele sabe que uma vitória sobre o Popó é uma coisa muito surpreendente. Eu gosto da confiança. Eu acho que é legal o cara que é confiante e confiar no taco dele, né? Ele fala, ó, vou lá, vou nocautear, do que entrar cheio de medo, aquela coisa toda. Eu acho que, como o Zeca falou, o Popó é franco favorito, é um cara do meio, um cara que é campeão mundial, um cara que vem do boxe, então não botar o Popó como favorito, né, é loucura, mas... A gente sabe que em luta acontece muita coisa, a gente já viu muita zebra acontecer já em mundo da luta, coisa surpreendente, né? Até um exemplo que o Bambam falou aqui pra gente, o Jake Paul nocauteou o Anderson Silva. Ah, beleza, que o Anderson é um lutador de MMA, nunca foi do boxe, mas segue sendo o Anderson Silva, né? Um dos maiores de todos os tempos do mundo da luta. Ninguém esperava que o Jake Paul fosse vencer o Anderson Silva. Então, aquela coisa, uma mão pode entrar ali e pode dar tudo certo, mas eu acho que apontar o Bambam. É difícil ver o Bambam vencendo, né? Pelo histórico do Popó, mas pela confiança do Bambam, pela maneira que ele está se portando, pelo jeito que ele está mostrando ali, eu acho que vai ser talvez a melhor luta do Fight Music Show ali, dessas que o Popó já teve, né? Que o Whindersson, o Popó respeitou bastante, ele até depois falou que tirou um pouco o pé. Eu acho que essa luta vai ser a luta, eu acho que mais disputada, vamos dizer assim, né? Eu tô esperando isso, que seja a mais disputada do Popó dessas que ele fez no evento.
Agora, ele até falou também do Francis Ngannou, né? Ele também falou, ó, Francis Ngannou venceu o Tyson Fury, né? Fez o... Também, quer dizer, venceu não, né? Oficialmente ele perdeu. Mas também meteu a mão e derrubou o Tyson Fury. Eu acho que a diferença aí é o tempo de treino, né? Tanto pro Jake Paul e Anderson, quanto pro Fury e Ngannou. Esses são caras que treinaram muitos anos antes de enfrentar essa luta. O Jake Paul, ele não treinou 9 meses para enfrentar o Anderson. Ele já treinava muito tempo, né? E o... Claro que o Bambam tá dizendo que ele tá no esporte há muito tempo e que ele já treinava boxe, mas ele não treinava tão a sério assim, né? Então isso é que eu acho que a gente tem que colocar, assim, como um fator nisso, né? Que acho que vocês já resumiram. O Popó é favorito, o cara tem um poder, né? Uma mão pesada, muita força, pode ser que acerte, pode ser que choque o mundo como muita coisa aconteceu. Mas o Popó aí é o favorito. Então, lembrando mais uma vez para você que está entrando agora, que está perguntando no chat, que está perguntando quando que é a luta, sábado, dia 24 de fevereiro, agora, ao vivo no Combate, Fight Music Show 4. Vai ser um dia inteiro de lutas, você vai ter as 2h30 PFL versus Bellator, esse grande evento de colocando campeões contra campeões, de campeões do PFL contra campeões da Bellator. E logo depois, Fight Music Show 4, várias lutas aí no evento. A gente tem na coluta principal essa rivalidade aí do Nego do Borel contra MC Gui. O Nego do Borel teve aqui no último programa também, na sexta-feira. E na luta principal, Popó versus Bambam, ao vivo, então, nesse sábado, no Combate. E a gente
ainda
teve...
Ainda tem o Fábio Maldonado, né, Adriano?
Fábio Maldonado contra Leonardo Leleco.
Caipira de Aço, a galera que acompanhava o Maldonado no UFC aí, lembra dele. Nosso Caipira de Aço vai estar aí também no evento. Essa mais um luta lutador raiz. Aí pra... Luta é. Raiz. Esse aí é... Sempre traz entretenimento também, né?
Vai ser de boxe. Vai ter luta aí com a Fernanda Lacerda, né? A antiga mendigata aí contra Emilene Juarez.
É a mulher do Popó, tá?
Ah, é a mulher do Popó, tem isso. Mulher... Então é a família inteira. Família inteira no card, amigo. E tem uma, vamos ter uma luta aí de tag team, né? Vai ter
dois contra dois, né?
Dois contra dois, que vai ser dos fisiculturistas. Então, assim, vai ser um evento curioso, no mínimo curioso. Vai ser curioso até chegar ali a grande luta principal do Popó contra o Kleber Bambam. E nessa semana a gente teve aí também no Mundo da Luta, né, algo que a gente tem que passar aqui, porque afinal somos o Mundo da Luta, falamos de tudo que passa no mundo das lutas. Tivemos o UFC 298 com mudança de guarda no peso pena. O georgiano / espanhol Ilia Topuria nocauteou o homem que estava reinando ali no peso pena e que já parecia, já ganhava ares de imbatível. O Alexander Volkanovski foi nocauteado por Ilia Topuria no segundo round. Carlinhos, te surpreendeu?
Olha, Adriano, eu tava... de uma maneira me surpreendeu, né? Porque o Volkanovski era um favorito, é um cara que estava reinando na categoria... já há bastante tempo, né? Venceu grandes nomes da divisão. Mas eu tava com um pezinho atrás, Adriano, depois que o Volkanovski decidiu subir de categoria, né? Ele foi lutar no peso leve, lutou 2 vezes com o Makachev, e a última vez ele foi nocauteado. E a gente sabe que... A gente tem história de... A gente até já comentou aqui várias vezes no Mundo da Luta, de quando um campeão é nocauteado de uma maneira tão brutal assim, ele nunca volta a ser o que ele era, né? Aconteceu com muitos lutadores já... Júnior Cigano, Renan Barão, Ronda Rousey, entre outros, né, Anderson Silva. Então, eu tava com o pé atrás que o Topuria é um lutador novo, tem uma pegada forte, bate muito forte, e eu achei que era um bom teste pro Volkanovski. Eu acho que O Topuria mostra que a nova geração tá chegando com tudo, né? Eu acho que foi uma passagem de bastão, realmente. O Topuria é um lutador que tá invicto, é um lutador que bate forte, é um lutador que gosta de falar bastante também, é um cara que gosta de dar boas entrevistas, aquela coisa toda. E tem um estilo que agrada os fãs, né? E eu acho que foi legal ver a vitória do Topuria da maneira que foi, um nocautaço desse também. Eu acho que a categoria tá bem representada. Mas de uma maneira, como você respondeu a tua pergunta, surpreendeu um pouco. Eu não esperava um nocaute dessa maneira. Eu achei até que o Topuria pudesse vencer, mas dessa maneira como foi, desse nocaute tão brutal como aconteceu, realmente me pegou um pouco de surpresa.
Eu, assim, eu achava desde o começo que o Topuria poderia vencer. Eu estava, apostando que ele talvez fosse o jogo que pudesse vencer. Ele estava com aquela aura de campeão, aquela cara de campeão. Mas eu estava torcendo pelo Volkanovski, porque eu não estava gostando muito do jeito do Topuria, e eu achei o Volkanovski muito original, né, cara? Ele pegou a zoeira e transformou num ato, no negócio do velho personagem. Eu gosto disso, assim, sabe? Eu acho que muita gente fica tentando imitar os outros, o que já foi feito, e não é original. E o que a gente tem visto é que os caras que são mais originais são. Você vê o Poatan, por exemplo, ele não precisa exalar carisma, não precisa falar nada, e tá todo mundo ligado nele, né? Conectado nele. Pelo jeito dele de ser, ele não tá forçando a barra falando de ninguém, né? O Charles também, com a simplicidade dele e tudo mais, da forma que ele fala. Então, assim, mas acho que isso abre caminhos na divisão e a gente vai ter mais coisas para aproveitar agora, né? Mais possibilidades no peso-pena depois dessa vitória. Agora, a gente teve nesse evento também Paulo Borrachinha de volta ao octógono após muito tempo, enfrentando Robert Whittaker. O Robert Whittaker, que vinha de um nocaute também, como o Volkanovski, mas o Whittaker saiu vencedor contra o Borrachinha. Borrachinha mostrou muitas fotos na rede social dele com a cara limpa e do Whittaker com a cara toda manchada, e ele falou do knockdown dele no final do round. Mas, Zeca, foi a vitória justa. Foi vitória
Ah,
justa?
não tem o que debater, né? Mostrar foto do rosto, número de estatística, isso aí a gente já vê desde sempre, né? Para tentar justificar a derrota, ou questionar o resultado, enfim. Mas na minha cabeça não tem. Aliás, um dos juízes marcaram 30-27, né? Porque o primeiro round, o Whittaker também estava vencendo. Né? E aquele chute rodado que balança, né? Ele no final, para outros virou um round, que eu acho que também virou o primeiro round. Mas os dois, assim, vitória do Ita, que é indiscutível, né? Um cara que joga no contragolpe, veloz, difícil de achar o Ita aqui no octógono. Então, o Borrachinha, para mim, é do estilo brigador. Se alguém for para porrada com ele, vai ser lutão, entendeu? O Rockhold veio com isso. Lutão. Romero veio para isso. Lutão. Só que se encontrar o cara técnico Adesanya, né, e agora o Whittaker, que é difícil pro Borrachinha. É difícil. Né, o Whittaker que é um cara veloz. Pô, ele joga dois jabs com a mão na frente. Como que esse cara conseguiu, nessa velocidade, conectar dois, três golpes ao mesmo tempo, praticamente, né? Então, assim, é um cara difícil, né? O Borrachinha não perdeu para qualquer um,
Sim,
obviamente,
sim, sim.
entendeu? Mas eu acho que agora ele tá numa situação ali difícil. É o cara que quando bate ali em cima, já tem perdeu pro Vettori, perdeu pro Adesanya, não viu a cor da bola, agora perdeu pro Ita, que vai ficar numa posição ali na categoria de, pô, ser. Não é exatamente o porteiro lá embaixo, mas é o porteiro do meio da lista, entendeu?
Certo, certo, certo.
Eu acho que ele tem que voltar umas casas, né? Botando um jogo, né? Um jogo de tabuleiro. Eu acho que o Borrachinha tem que voltar umas casas para tentar galgar, enfrentar esses caras lá do topo, como o Zeca falou. Quando ele bate lá em cima, ele não consegue vencer, né? Então, talvez ele pegue uns caras ranqueados um pouquinho mais baixo para voltar a vencer, ganhar mais confiança, essas coisas. Porque se ele ficar só pegando esses tops e começar só a perder, fica mais complicado para ele. Talvez seja, como o Zeca falou, não ser o porteiro, mas pegar uns caras ranqueados mais embaixo para tentar vencer, ganhar umas duas seguidas, aí já retomar a confiança, porque é aquela coisa, o Borrachinha sempre foi conhecido como um cara com poder de nocaute altíssimo, e ele não nocauteia um adversário acho que desde 2018, 17, não sei, porque ele pegou o Romero e não nocauteou, o Rocky Holt que ele venceu também ele não nocauteou, então ele tá perdendo, vamos dizer que ele tá perdendo a essência dele, não acho que é o caso, mas talvez os adversários estejam dificultando mais a vida dele, né, então ele tem que rever uns planos de carreira para o futuro.
Acho que mais do que tudo ele precisa ser ativo, cara. Ele precisa voltar a lutar com uma frequência, né? Porque ele tava muito tempo parado e ele tá falando disso. Ó, esse ano vou lutar daqui a 2 meses de novo, vamos ver. Né? Ele, por ele perder muito peso, por ele ter aquilo tudo, ele acaba se lesionando muito, muito frequentemente. Vamos ver se ele consegue manter uma frequência aí, que quando ele mantém uma frequência, ele rende melhor. E outra grande notícia desse fim de semana, amigos, no UFC, foi a indicação do Wanderlei Silva para o Hall da Fama do UFC, que leva algumas pessoas a pensar, ué, mas no UFC o Wanderlei não foi tão bem, né? Se realmente o cartel dele no UFC especificamente não foi, não é dos melhores, mas o UFC ali está colocando como uma homenagem, né, pelo conjunto da obra do UFC.
Ala pioneiros, né?
Ala pioneiros, até porque o UFC detém os direitos do Pride, né? O UFC comprou o Pride em 2007, 2008, se não me engano, e o cartel dali passou a ser incorporado ao UFC. E aí, quem foi mais bem sucedido no Pride do que o Wanderlei Silva? Só Fedor Emelianenko, provavelmente, né? Então, assim, achei uma homenagem muito merecida, muito justa, feliz do UFC e feliz pelo Wanderlei Silva de estar recebendo essa homenagem, mas que volta a gente, faz a gente voltar naquela velha pergunta, né, Carlinhos? E o Marco Ruas? Você tá já dando prêmio para um cara que nem fez história na sua casa, fez história na outra casa.
Gleison Venga tá entrando aqui agora, hein? Diz que vai entrar
com certeza.
Adriano e Zé, que eu ia falar isso agora. O amigo, nosso amigo Gleison, que já deve estar quicando, né? Depois dessa notícia do Wanderlei. Eu acho que eu concordo com o Adriano. Eu acho que a homenagem pro Wanderlei é totalmente justa por tudo que ele fez pro MMA, no Pride, a história toda. E como o Zeca até citou, foi uma turma, né? Como os Estados Unidos eles gostam de dividir, né, a turma dos pioneiros. Eu acho que ele cabe bem nessa turma de pioneiros aí, pelo tudo que ele fez no Pride. Mas eu acho que o UFC tem que começar a rever esse conceito também de como é que os caras vão entrar no Hall da Fama, né? Porque tem muita gente boa que não tá no Hall da Fama e fez até a própria história no UFC, né? O Adriano citou o Marco Ruiz, a gente pode lembrar também o Vitor Belfort, um dos campeões mais novos da história do UFC, é um cara que também que poderia já estar nessa turma, então eu acho que o UFC tem que olhar com carinho como é que ele vai botar essa rapaziada aí para entrar nesse Hall da Fama, que tem muita gente brasileira que já merecia estar nesse Hall da Fama e tá meio escanteada, né?
Sim, não só brasileira. Eu agora não vou ficar nomeando, mas tem muita gente boa de fora que merecia estar aí. Bom, vamos chegando na reta final do nosso podcast. Vamos para os destaques da semana. Quem nunca acompanhou o nosso podcast está acompanhando hoje, né? Em virtude aí dessa entrevista com o Bambam. Muito bem-vindos. A gente toda semana elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Vamos começar pelo nocaute da semana. Temos 3 candidatos. Temos o Ilia Topuria, que nocauteou Alexander Volkanovski com um cruzado de direita para conquistar o cinturão dos penas do UFC. Temos a Victoria Zizev... Eita, esse eu não sei não. Shishevska. Victoria Shishevska nocauteou Petra Kastkova com um chute no corpo no KSW 91, e Kalandar Tabarov, que nocauteou Mavlet Amirov com um chute rodado na cabeça no Open FC 39, que foi inclusive semelhante ao que o Borrachinha acertou no Whittaker, mas que não resultou em nocaute no caso do Borrachinha, né? Zeca, qual o nocaute da semana para você?
Acho que o do Tabarov foi o mais bonito, mas eu vou votar na Vitória.
Na Victoria Tchichevska. Eles querem me colocar aqui na Berlinda. Aqui. Vamos lá, Carlinhos. Você vai votar na Vitória também?
Adriano, eu vou te. Hoje eu não vou fazer isso com amigo, não. Eu vou botar. O Zeca até falou bem, pela plasticidade, foi o chute que o Borrachinha até acertou, que o amigo também do Open acertou. Mas eu vou votar no Topuria pela importância do nocaute, pela importância da luta. E foi um nocaute bonito também, uma pancadona que apagou o Volkanovski. Eu vou votar no Topuria.
Olha só, eu vou mudar meu voto aqui só para não ficar no empate, porque o meu voto era o Tabarov. O meu voto era Tabarov, que eu gostei pra caramba do chute rodado, foi muito plástico, muito bonito mesmo. Mas eu gosto de chute no corpo. Eu sempre, golpe no corpo geralmente me ganha mesmo. Então, vamos lá, vamos passar vergonha de novo. Victoria Tchichevska. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas tá aí. Victoria Tchichevska pelo nocaute no KSW 91. Os melhores momentos desse evento estão no YouTube do Combate e no Combate.com. E todos os nocautes e finalizações que a gente está citando nesse programa, você pode encontrar na matéria sobre o mundo da luta no Combate.com. A finalização da semana. Temos o Joseph Stummer, que finalizou Adrian Wielichow com um triângulo no KSW 91. O Hiroyuki Tetsuka finalizou o Abraão Amorim no One Fight Night 19, foi com uma chave de braço. E o Abai Zalal, que quase arrancou o braço do Mehmed Ismailov com uma Kimura no Octagon 55. Agora eu começo com o Carlinhos. Qual dessas é a finalização, Carlinhos?
Adriano, eu vou com o Stumer. Achei uma bela finalização. Estava até fazendo o um evento na hora. Achei uma belíssima finalização. A técnica muito apurada. Eu gostei do Stumer.
E para você, Zeca?
Vou no Zalau.
Zalau, Abai Zalau. Vou novamente então com o Zeca. Eu também gostei dessa Kimura aí. Ele realmente quase arrancou o braço do Mehmed Ismailov. Então, Abai Zalau é o responsável pela finalização da semana. E a vergonha da semana, meus amigos, é quem? É sempre ele, parece. Sempre que eu tô, pelo menos, parece que é ele. E olha, essa vez o roteiro não foi feito por mim, já já lerei os créditos, mas Dana White, presidente do UFC, ele foi a um podcast de um apresentador americano famosíssimo, Howie Mandel, na semana passada, ele abandonou o podcast menos de 30 segundos após a entrevista começar. Disse que estava cansado de podcasts e se levantou e foi embora. Isso depois do apresentador dar aquela elogiada bonita nele, fez aquele discurso:
Não
você é
tinha
um
motivo para ir
cara, eu
embora,
te
pô.
amo. Não tinha motivo para ir embora, levantou para ele cortar e ele falou: não, obrigado. Levantou, falou que tava de saco cheio e foi embora do nada. Eu quero saber o que você acha, Zeca. Foi armado? E se não foi armado?
Eu
Não era melhor não ter ido?
achei que tinha sido, mas tá demorando, né, para desarmar, né, se for armado. Que já passou o quê? Uns 4, 5 dias?
Já passou quase
É,
uma
então.
semana toda.
Se foi armado, foi mal armado, né? Porque, pô, se arma isso no dia seguinte, pelo menos, máximo, já tá vindo com a sequência do golpe. Mas, Dana White, essa figura já é pitoresca, né?
É.
Do MMA, enfim. Pô, o cara que realmente mudou a história do MMA, mas assim, pisa muito na bola
Pisa
para
muito
dizer o
na
mínimo,
bola.
né?
Eu achei que ele ia falar na coletiva pós-luta, talvez, né, Carlinhos?
O Dana White é isso aí, né? Semana passada a gente tava fazendo o Mundo da Luta aqui também, e a vergonha da semana foi o chilique que ele deu, né, com nosso colega, nosso amigo Guilherme Cruz, da luta do
Verdade.
Poirier. Deu um ataque, xingou todo mundo, xingou meio mundo. Aí aquela coisa do Dana White, parece uma criança mimada, né? Quando as coisas saem do roteiro dele, ele é o dono da bola, do play, então ele quer fazer tudo do jeito dele. Eu não tenho muita paciência para esse careca, não, vou assumir para os amigos. E mais uma coisa, é falta de educação, né? Se ele aceitou ir no programa do jornalista, o mínimo que ele ia fazer é pelo menos participar um pouco e depois ir embora. Uma desculpa, participa um pouco pelo menos, né? Olha, é só não aceitar, pô. Fala, não vou, não quero ir, tô cansado de podcast, tem o direito dele também, de não dar entrevista.
Eu não
Mas e
sei se
fazer isso?
Eu não sei se foi armado com os caras, porque a cara de cada um ali é maravilhosa, né? A cara do Howie Mandel olhando pra ele assim, tipo, sem entender nada, e a do outro convidado lá, o figuraça lá que tava barbudo, parece que ele tá tendo um tique nervoso na hora, assim. É sensacional. Eu acho que ali eles não estavam atuando, não. Eu acho que foi real. Agora, eu não sei, porque eu não conheço o podcast, não conheço tão bem assim o Howie Mandel, não conheço tão bem o outro cara, mas eu tenho a ligeira impressão que o Dana ali, ele se sentiu meio acuado, apesar dos elogios, dos comentários tão elogiosos do Mandel, né, falando, de repente ele até sentiu um tom de ironia ali e sentiu que ali não era exatamente o ambiente dele, por assim dizer, sabe? É, digamos, politicamente dele, né? O Howie Mandel é um cara que lá nos Estados Unidos fez muita comédia, muitas coisas de comédia, faz muitas coisas de filantropia, tudo mais, enfim. Eu não sei se ele de repente sentiu, acho que aqui é meio democrata e eu sou republicano e eu preciso sair daqui.
É, lá tem mais.
Porque o outro rapaz, outro convidado, ele passava uma vibe muito republicana, né? Mas ele parecia ser um comediante que zoava com isso. Então eu não sei se ele sentiu assim, acho que de repente aqui não. É, eles estão me armando para me dar uns chutes aqui e eu não quero ficar de bobo aqui, vou ralar, vou vazar logo daqui, entendeu? É,
ele gosta desse ambiente controlado, né?
Exatamente, entendeu?
Ele gosta.
Ele gosta da praia dele, onde ele domina as coisas, tem uns baba-ovo dele na mão, aquela coisa toda. Quando sai um pouquinho do controle, acontece como a gente já falou, dá chilique, xinga jornalista, xinga fã, xinga lutador, aquela coisa toda que a gente já tá muito tempo nesse meio e conhece bem a peça.
É, eu sei que se ele soubesse português, ele já estava xingando cada um de nós três aqui, esculhambando na rede social.
Tem um pessoal lá para traduzir para ele.
É. Aí já ia vetar nossas credenciais de UFC, a gente não ia poder entrar na UFC.
Tá vendo. Assim. Tá vendo. Mas enfim, mais uma vez, então, a vergonha da semana para o Dana White. A gente vai encerrando o nosso podcast Mundo da Luta, especial hoje aqui, que a gente recebeu Kleber Bambam. É, espero que vocês tenham gostado e que você que está acompanhando pela primeira vez, você pode vir toda segunda-feira às 5 horas da tarde, nós temos um novo episódio com uma nova entrevista. É, estamos sempre ao vivo no YouTube do Combate, mas também no site do Combate, e depois você pode escutar tudo gravadinho. Se você não conseguiu ver ao vivo, você pode ver gravadinho no YouTube ou ouvir gravadinho em todas as plataformas de podcast, né? O Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, enfim, várias plataformas você pode nos encontrar aí. Agradecer demais, mais uma vez, Zeca Azevedo aqui comigo.
Prazer, meu.
Ao Carlos Antunes, mais uma vez conosco também. O roteiro e a produção desse episódio foram do Gleidson Venga e a edição da Raquel Vieira. Um abraço para todos e até a próxima.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.